Está no ar o CBN Paraná, desde o 23 de julho, mais uma vez conectando as CBNs pelo Estado para levar até você o que é notícia. E nós começamos com a CBN Londrina, com Rafael Sanches, e a informação da anulação de votos por parte da Justiça e ameaça de mandatos por fraude de gênero em Mauá da Serra. Vereadores eleitos podem perder o cargo e a cidade pode até ter mesmo uma nova votação. Conte para a gente o motivo, Rafael. Bom dia.
Pois é, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todas as regiões aqui do Paraná. Uma decisão da Justiça Eleitoral de Marilândia do Sul de anular esses votos recebidos por dois partidos nas eleições para vereadores de Mauá da Serra, região aqui do norte do Paraná, em 2024. Esses dois partidos são o Progressistas, o PP, né, e o Partido Social Democrata, o PSD. Essa decisão foi tomada porque os dois partidos teriam cometido fraude à cota de gênero, aquela regra que exige uma quantidade mínima de candidaturas femininas para garantir maior participação de mulheres na política. Com isso, os mandatos dos vereadores eleitos Luciano Faísca e Nelson Granada, ambos do Progressistas, e o Leonardo Belinati e o Edinho da SL do PSD, ambos do PSD, estão ameaçados de cassação. O juiz Gabriel Kuczynski Gonzalez Vieira, que é o responsável pela decisão, também determinou que todos os votos recebidos por esses partidos sejam anulados. Além disso, os envolvidos foram declarados inelegíveis, ou seja, não podem se candidatar nas próximas eleições. A decisão ainda pode ser revista pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Se for mantida, Mauá da Serra pode ter novas eleições para vereador, já que boa parte dos votos válidos deixariam de contar. A gente lembra que em uma decisão anterior, já confirmada pelo TRE, os votos do PL e do União Brasil também foram anulados pelo mesmo motivo, a fraude à cota de gênero. Com isso, três vereadores eleitos perderam os mandatos e a Justiça fez uma nova contagem de votos, que é chamada, né, de retotalização, no último dia 10 de julho. Com a nova contagem, já haviam sido eleitos outros vereadores: Wagner Dias Ferreira, do MDB, Nelson Granada do Progressistas e Fábio Jean Carneiro do PT, preenchendo as vagas deixadas por esses cassados. Essa mudança aconteceu depois da anulação de 1.938 votos dos 6.525 válidos nas eleições proporcionais. Caso essa nova decisão contra o Progressistas e contra o PSD também seja confirmado, vai ser necessário fazer outra retotalização dos votos. Dependendo do número de votos anulados, aí sim pode ser preciso convocar novas eleições para vereador em Mauá da Serra, já que nessa hipótese a maioria dos votos válidos seriam invalidados. Joyce?
Obrigada por essas informações. Então, é a situação no norte paranaense e agora o oeste. A Polícia Federal investiga uma suposta compra de votos em Itaipulândia, que fica na região e cumpre mandados em uma operação. Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, tem esses detalhes para a gente. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal deflagrou uma operação no município de Itaipulândia, aqui na região oeste, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre suspeitas de compra de votos durante o período eleitoral. A ação faz parte de um inquérito conduzido pela Justiça Eleitoral e resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram executadas em três residências de investigados e uma associação local, onde os agentes buscaram documentos, aparelhos eletrônicos e outros possíveis elementos de prova que possam comprovar o esquema. A operação foi autorizada a partir de indícios levantados nas fases preliminares da apuração. De acordo com a investigação, há fortes suspeitas de que nas semanas que antecederam as eleições municipais de 2024, motoristas da cidade tenham recebido pagamentos semanais no valor de R$ 70 para circular com propaganda eleitoral nos veículos particulares. Os repasses seriam justificados como ajuda de custo com combustível, o que, segundo a apuração, pode ter sido uma forma disfarçada de compra de votos. A Polícia Federal ainda não divulgou a identidade dos investigados, mas informou que todos os materiais apreendidos serão analisados e poderão reforçar a linha de investigação. Os alvos da operação poderão responder por crime eleitoral, em especial pela prática de compra de votos, conforme previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A investigação segue em andamento sob sigilo e novas diligências não estão descartadas pela Polícia Federal e tampouco pela Justiça Eleitoral. Joyce?
Muito obrigada, então, ao Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Agora, Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que conta sobre tarifaço que paralisa já empresas na região dos Campos Gerais, com demissões, férias coletivas. É a situação, então, relacionada às exportações paranaenses diante da alíquota colocada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Emanuel, e um impacto por aí? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação principalmente na indústria madeireira aqui do estado. Até a gente repercutiu nessa semana situações como essa e novas informações vêm surgindo. Surgiram ontem no final da manhã e também no período da tarde. O aumento nas tarifas de exportação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros já está causando impactos em empresas do setor madeireiro aqui no estado, apesar da taxação começar no dia 1º de agosto. Mais de 1.500 funcionários foram afastados temporariamente por férias coletivas. Em Telêmaco Borba, a empresa Braslumber, do grupo Braspini, comunicou a ampliação da medida para cerca de 800 funcionários. Somada à unidade em Jaguariúva, essa decisão atinge 1.500 dos 2.500 colaboradores diretos da companhia. Segundo a nota divulgada pela empresa, a decisão foi motivada pela perda de competitividade com outros mercados exportadores. Enquanto produtos de outros países pagam entre 10% e 20% de tarifa, os produtos brasileiros vão ter que enfrentar essa taxação de 50%. O CEO da Braspini, Eduardo Logues, destacou que a medida traz impactos pessoais e organizacionais. Em Guarapuava, a empresa Milpar, que foi a primeira, também anunciou férias coletivas para os funcionários. O início foi lá no dia 14 de julho, prazo inicial de 15 dias, está para terminar, mas pode ser que haja prorrogação. A fábrica atua com produtos derivados da madeira, voltados principalmente à exportação. A direção da empresa informou que o aumento da tarifa para 50%, a partir de 1º de agosto, vai comprometer a viabilidade das exportações para o mercado norte-americano. Já em Ventania, que nos Campos Gerais também, a empresa Sudate informou a concessão de férias coletivas a funcionários da unidade localizada no distrito do Novo Barro Preto. A medida segue até 12 de agosto. Muitos desses funcionários já também foram avisados em relação a aviso prévio, ou seja, dispensa após o dia 12 de agosto. Cerca de 100 funcionários estão sendo afetados pela paralisação temporária. Joyce.
Obrigada por essas informações. Agora a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, fala sobre uma operação por lá, na qual houve prisão de já presos que usavam regime semiaberto para traficar drogas em uma escola desativada. Conte mais pra gente, Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para quem nos acompanha. Exatamente isso. Essa operação foi da Guarda Civil Municipal aqui de Maringá, aconteceu na tarde de ontem, na tarde desta terça-feira, e resultou na prisão em flagrante de 4 detentos do regime semiaberto e também na apreensão de aproximadamente 4 quilos de drogas, isso entre maconha e cocaína. Esses entorpecentes estavam escondidos na antiga sede de uma escola municipal aqui de Maringá, e esse local era utilizado pelos presos para almoçar e para cumprir parte das atividades externas, conforme determina a lei. Isso é o que deveria acontecer, mas na verdade, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, esse imóvel estava sendo usado e foi monitorado pela corporação depois de denúncias, estava sendo usado para preparar, embalar e distribuir essas drogas. E os presos estavam aproveitando o horário de almoço para cometer os crimes como se não houvesse fiscalização. Durante a ação da Guarda Municipal, os agentes encontraram porções de drogas já embaladas para venda, inclusive preparadas para serem transportadas até para dentro do presídio, supostamente escondidas no corpo desses detentos. A operação contou com o apoio de cães farejadores que localizaram entorpecentes escondidos em locais de difícil acesso dentro desse prédio. Além das drogas, foram apreendidos celulares, armas brancas e outros materiais relacionados ao tráfico. O secretário de Segurança Pública disse que até o que eles viram ali já vinha acontecendo há algum tempo. Estava muito bem esquematizado. A lei concede o direito ao trabalho externo a esses detentos, mas mas não o direito de continuar cometendo crimes, como frisou o secretário. De acordo com a secretaria, esses presos recebiam as drogas de pessoas do lado de fora e utilizavam o período de trabalho externo para processar e redistribuir esse material ilícito. A polícia agora está de olho e vai agir sempre que for necessário. Joyce.
Obrigada, Brenda. E por aqui em Curitiba, o grande destaque é um acidente que chocou todo mundo por aqui, porque envolveu um ônibus biarticulado. Muitos de vocês conhecem no interior como BRT, né? Mas aqui em Curitiba a gente fala de biarticulado, ônibus expresso, com capacidade para 230 pessoas, e um ônibus desse que tem como se fosse sanfonas, as articulações conectando três espécies de vagões. Houve uma colisão com esse ônibus, com um tipo desse ônibus, ontem com um trem no bairro Cabral, aqui em Curitiba, perímetro urbano, e 11 pessoas ficaram feridas. O Bruno de Oliveira nos conta mais sobre esse acidente que aqui na capital é destaque. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. A situação foi registrada por volta de 11h30 da noite na passagem de nível sobre a Avenida Paraná, na região do bairro Cabral, nas proximidades do terminal existente no bairro. Imagens dão ideia da violência do impacto. Com a colisão, o ônibus partiu ao meio. Do tipo biarticulado, o coletivo foi atingido, Joyce, como você disse, justamente em uma das sanfonas da articulação. Equipes dos bombeiros encaminharam duas pessoas a hospitais da região, ambas orientadas, conscientes e sem risco. Outros 9 passageiros tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Procurada a Rumo, empresa responsável pela operação ferroviária na região, se manifestou por meio de nota. Ela informou que o acidente aconteceu após o motorista do ônibus tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e o Código Brasileiro de Trânsito, que define que a preferência em passagens de nível é sempre do trem. De acordo com a concessionária, o maquinista usou a buzina, procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais, e posteriormente acionou os freios de emergência, mas não foi possível evitar a colisão por conta do peso e do tamanho da composição. A afirmação de que o alerta sonoro foi emitido foi contestada pelo motorista do ônibus, que deve ser ouvido pela Polícia Civil. As investigações ainda apuram as circunstâncias do caso. Testemunhas também serão ouvidas pela Polícia Civil. Por meio de nota, a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e informou que as causas estão sendo apuradas e reafirmou seu compromisso com a segurança dos passageiros. De acordo com a empresa, 25 pessoas estavam a bordo no momento do acidente, 11, portanto, ficaram feridas, felizmente, nenhuma sem maior gravidade. Claro, como eu disse, Joyce, a Polícia Civil segue investigando agora este caso. O motorista do ônibus realizou o teste do etilômetro e deu negativo. E a situação, claro, repercute bastante aqui pela capital paranaense por conta da violência da batida e das imagens que impressionam. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada à informação do Bruno de Oliveira, que fecha hoje o CBN Paraná, os principais destaques do estado, novamente para você, com o apoio das CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.